DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao programa em português da DW, emissão especial sobre as eleições legislativas na Alemanha deste domingo, dia 22 de setembro. O Bloco Conservador, formado pela União Democrata Cristã e União Social Cristã da Baviera, CDU-CSU, da chanceler Angela Merkel, foi o partido mais votado e já festeja.
Herzlichen Dank.
Angela Merkel garante que os democratas cristãos atuarão com responsabilidade perante o claro mandato obtido do eleitorado para governar por mais 4 anos. A CDU-CSU conseguiu, segundo as projeções, o seu melhor resultado nos últimos 20 anos, como explica António Cascais, que apresenta as principais notícias deste domingo.
Dia de eleições legislativas na Alemanha, a formação conservadora de CDU-CSU de Angela Merkel foi a formação mais votada, mas ainda não se podem fazer prognósticos concretos sobre a composição do próximo governo, uma vez que ainda não está assegurada uma maioria absoluta dos assentos no Parlamento. A CDU terá cerca de 42,5% contra 25,9% dos social-democratas, SPD, liderados por Peer Steinbrück, com os liberais do FDP a não chegarem à barreira dos 5% que lhes daria entrada no Parlamento Federal Alemão. O atual parceiro de coligação da chanceler Angela Merkel reconheceu hoje viver a sua hora mais difícil ao conhecer as previsões que os exclui do Parlamento. De acordo com as projeções divulgadas pelas TVs públicas, o Partido da Esquerda terá 8,4, os Verdes terão 8,0 e o Partido da Alternativa para a Alemanha, AfD, os eurocéticos, terão 4,9, estando muito perto da barreira dos 5% constitucionalmente exigida para poder entrar no Parlamento. Paralelamente às legislativas a nível nacional, realizaram-se hoje também eleições regionais no Estado Federal Alemão do Hessen. Aí venceu também o partido CDU, mas sem maioria absoluta. Os resultados provisórios nesse Estado Federado apontam para 39,5% dos votos para a CDU, SPD 31,3%, Verdes 10,4% e Esquerda, Die Linke, 5,5%. A CDU terá assim que procurar um parceiro para poder formar governo. Por outro lado, o SPD poderia, em teoria, formar governo em coligação com os Verdes e o Partido à Esquerda, mas essa hipótese é, por enquanto, descartada. No Quênia, a situação continua tensa depois do sangrento atentado de ontem num centro comercial reivindicado pelo grupo terrorista islamita Al-Shabaab e que terá causado a morte de 68 pessoas, entre eles muitos estrangeiros e um número indeterminado de feridos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou veementemente o atentado. Numa nota emitida hoje em Nova Iorque, salienta-se que o terrorismo não pode ser tolerado. No Paquistão, destaque para um outro sangrento atentado. Mais de 60 pessoas terão perdido a vida na sequência de ataques à bomba perpetrados por 2 suicidas contra uma igreja cristã no noroeste do país. Até agora, ninguém reivindicou a autoria do atentado. No entanto, a região tem acontecido ataques contra a minoria cristã que se queixa de perseguição. Na China, um tribunal chinês condenou hoje à prisão perpétua um dos mais populares políticos do país, evidenciando o prometido empenho da nova liderança chinesa em combater a corrupção. Antigo membro do Politburo do Partido Comunista, Bo Xilai, foi o mais alto líder chinês condenado por corrupção desde que o atual presidente Xi Jinping assumiu o cargo de secretário-geral em novembro passado. O Tribunal de Jinan, leste de China, deu como provado que Bo Xilai aceitou subornos do valor de 2,46 milhões de euros, crime passível de pena de morte, e considerou-o também culpado de desvio de fundos e abuso do poder. Na Síria, a oposição terá aceito hoje uma proposta de participar de uma conferência de paz organizada em conjunto pela Rússia e pelos Estados Unidos. Segundo um porta-voz da oposição ao regime de Bashar al-Assad, o objetivo dessa conferência deveria ser a composição de um governo de transição sem a participação de Assad. No desporto, destaque para 2 jogos de domingo da Bundesliga, a primeira divisão de futebol na Alemanha. O Freiburg empata com o Hertha 1-1, e o Stuttgart e o Frankfurt separam-se também com o mesmo resultado, 1-1. Resultados da sexta jornada da Bundesliga, jornada essa em que o Bayern, depois de uma clara vitória por 4-1 no campo do Schalke, se encostou ao Borussia Dortmund na liderança. No Mundial do Hockey, em Angola, a Alemanha goleou hoje no pavilhão Velvicha Mirabilis, na cidade de Namibe, o Uruguai por 10-1 no segundo duelo do dia pontuável para a primeira ronda do Grupo B do Mundial de Hockey Patins. Foi o noticiário.
DW Jornal da Noite.
CDU da chanceler alemã Angela Merkel foi o partido mais votado, mas ainda não está assegurada a maioria absoluta no Parlamento. É a surpresa destas legislativas. Partido eurocético AfD, que defende a saída de países do sul da Europa da zona euro, terá conseguido quase 5% dos votos. E após massacre num centro comercial em Nairobi, no Quênia, a polícia tenta libertar reféns do movimento fundamentalista islâmico Al-Shabaab. Estes são os destaques do Jornal da Noite deste domingo, dia 22 de setembro de 2013. E comigo no estúdio está o jornalista alemão e chefe de redação do programa Português para a África da DW, Johannes Beck. Boa noite, Johannes.
Boa noite, Madalena.
Qual é o principal resultado desta noite eleitoral aqui na Alemanha?
Os dois partidos conservadores, como ouvimos no noticiário, o CDU e a sua congênere na Baviera, o CSU, venceram as eleições deste domingo. O melhor resultado dos partidos conservadores das últimas duas décadas, segundo as últimas sondagens do primeiro e segundo canal da TV pública alemã, o CDU e o CSU combinados conseguiram 41,8% no primeiro canal ou 42,3% no segundo canal, quer dizer, pelo menos mais 8 pontos percentuais do que nas últimas eleições de 2009. E quase a maioria absoluta dos deputados no Bundestag, no Parlamento Alemão, se confirmar esta projeção dos dois canais. E a chanceler alemã, Angela Merkel, mostrou-se muito contente.
Der Jubel zeigt, wir können uns heute alle freuen, das ist ein super Ergebnis.
O aplauso mostra que todos nós nos podemos regozijar. É um resultado maravilhoso. Ainda é muito cedo para dizer como vamos agir. Depois do resultado final, vamos decidir nas nossas reuniões de partido amanhã, segunda-feira, o que faremos. Mas hoje já podemos festejar, pois fizemos uma campanha maravilhosa.
Mas se o resultado das projeções se confirmar e a CDU e a CSU não tiverem maioria absoluta dos votos no Parlamento, como é que irão governar?
Esse é o grande problema desta noite eleitoral, pois precisam de um novo parceiro. No governo anterior de Angela Merkel, os dois partidos democratas cristãos tinham formado uma coligação com os liberais do FDP, mas este partido não conseguiu ultrapassar a barreira dos 5%, é a barreira válida na Alemanha para entrar no Bundestag. O Parlamento alemão obteve apenas 4,7%, segundo as projeções. Quer dizer, perdeu 2/3 dos votos que tinha nas últimas eleições, em que tinha ficado com 14,6%. Realmente uma derrota histórica, pois é pela primeira vez que foi fundada a República, desde que foi fundada a República Federal da Alemanha, que este partido não vai estar representado no Parlamento Federal alemão. É a terceira força política histórica da Alemanha e vai desaparecer. O candidato principal, Rainer Brüderle, esteve realmente chocado.
Heute ist ein schwieriger Abend. Es ist klar, das ist das schlechteste Ergebnis.
É uma noite difícil. É claro que foi o nosso pior resultado de sempre, como liberais. É uma hora difícil para o FDP. Como candidato principal, assumo a responsabilidade por este resultado.
E aproveito para pedir a participação dos ouvintes no nosso programa. O que acha da vitória do Bloco Conservador de Angela Merkel, que conseguiu um dos melhores resultados eleitorais dos últimos 20 anos? Contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Pois é, Madalena, o resultado desta noite é muito claro. Angela Merkel vai governar mais, mas tem que formar uma nova coligação. Ou vai governar com o SPD, o Partido Social Democrata, que é a solução mais provável, ou, o que é menos provável, com os verdes, os ecologistas.
E vamos então saber mais sobre a vida de Angela Merkel, um perfil de António Cascais.
Quase todos são unânimes em afirmar que Angela Merkel é ponderada, ou seja, que prefere esperar, pensar e repensar antes de decidir. Críticos afirmam que Merkel não resolve os problemas, espera que eles passem por si só. Mas esse método nem sempre é aplicado. Angela Merkel também prova regularmente que é capaz de ser determinada, por exemplo, no palco europeu. Nem toda a gente aprova a postura de Angela Merkel, a mulher que impõe aos países em crise da Europa, Grécia, Portugal, Irlanda e Chipre, duras medidas de austeridade. A jornalista alemã Jacqueline Boysen lembra que Angela Merkel é provavelmente a política alemã mais subestimada desde o fim da Segunda Grande Guerra.
Muitos fizeram pouco dela durante mais de um decênio. Diziam que ela era a menina de Helmut Kohl. E isso acontecia porque ela, desde o início, era muito diferente dos outros políticos que se viam por aí.
As decisões de Merkel, por vezes, ultrapassam barreiras ideológicas ou programáticas.
Acredito que os cidadãos não querem apenas os habituais e eternos conflitos. As pessoas querem soluções concretas para os seus problemas concretos. Os diferentes partidos podem ter diferentes propostas, mas pode e deve-se conversar sobre todas elas.
Merkel é capaz de desistir de posições antigas e adotar novas. Depois do acidente nuclear de Fukushima, no Japão, ela, que sempre defendeu a energia atómica, foi capaz de se transformar na chefe de governo que decidiu que a Alemanha deveria abandonar o nuclear. Ora, essa mudança radical não a prejudicou. Pelo contrário, Angela Merkel parece ter subido na escala de consideração dos alemães. Hoje já não é tratada como a menina de Helmut Kohl, o chanceler conservador que governou a Alemanha de 1982 a 1998. Mas sim como Mutti, a mãezinha. Muitas das suas qualidades de liderança terão talvez sido adquiridas durante a sua juventude na República Democrática Alemã. Angela Merkel não era uma fervorosa adepta do regime comunista, mas também não era nenhuma oposicionista. Cedo teve que aprender que era necessário, por vezes, adaptar-se ao sistema e ser cautelosa. Sobre a sua vida privada, pouco se sabe. Apenas que casou cedo, se divorciou depois e voltou a casar, desta vez com o cientista em química Joachim Sauer. Foi bastante tarde e apenas depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, que Angela Merkel, uma cientista doutorada em física, descobriu a política. Em 1990, ela fez parte de um partido conservador recém-formado, o Demokratischer Aufbruch, Despertar Democrático, e foi vice-porta-voz do último primeiro-ministro da RDA, Lothar de Maizière. Assim, viveu de perto os poucos meses do único governo democraticamente eleito da RDA, que acabou com a reunificação da Alemanha em finais de 1990. Em 1994, torna-se ministra do Ambiente da Alemanha Unida, num governo liderado pelo chanceler Helmut Kohl, para mais tarde assumir a presidência do partido. 13 anos de liderança da CDU, 8 anos de liderança do governo federal. Merkel hoje não tem concorrentes internos, sobretudo porque, ao longo dos anos, conseguiu livrar-se deles.
E vamos agora aos partidos da oposição. Como foi o resultado para o principal partido, o SPD, o Partido Social Democrata, e o seu candidato, Peer Steinbrück? Como saíram destas eleições?
Melhoraram em comparação com o seu desastre eleitoral nas últimas eleições. Aumentaram mais de 2 pontos percentuais para 25,5%, mais ou menos. Mas isto não é suficiente para derrotar o governo da Angela Merkel, e a campanha que foi marcada por gafes do candidato principal, Peer Steinbrück, não funcionou. Isto também teve que admitir o próprio.
Não conseguimos o resultado que desejávamos. Conseguimos mais votos do que em 2009, mas não atingimos o nosso objetivo. A situação não é clara, por isso hoje não vamos entrar em especulações como formar um novo governo. Angela Merkel tem que tomar a iniciativa. Ela tem que procurar uma maioria.
E quanto aos dois outros partidos de oposição, os Verdes e os ex-comunistas de leste, da esquerda?
Bom, no terceiro lugar está a esquerda, é uma surpresa, com 8,5%, menos 3,4% pontos percentuais do que nas últimas eleições, mas houve momentos nos últimos anos em que se pensou que a esquerda iria ficar muito pior nestas eleições. Assim sendo, o candidato principal, Gregor Gysi, festejou o resultado.
Wer hätte das 1990 gedacht, dass diese Partei die drittstärkste politische Kraft der Bundesrepublik Deutschland wird?
Quem pensou em 1990 que um dia o nosso partido seria a terceira força política da República Federal da Alemanha? Nós conseguimos. Acho que é fantástico.
Das finde ich einfach toll.
E no quarto lugar estão os Verdes, com 8,4%, uma outra surpresa desta noite eleitoral que muitos não vão esquecer, pois nas sondagens dos últimos anos ficaram sempre no terceiro lugar, com mais de 15% em algumas sondagens, e até se aproximaram do SPD. Mas nas análises parece que o anúncio de querer aumentar os impostos para os ricos não ajudou. E a maior parte do eleitorado tradicional dos Verdes ganha bem e provavelmente não gostou desta virada para a esquerda por um dos dois candidatos principais, Jürgen Trittin. A outra candidata principal, Katrin Göring-Eckardt, tida como mais conservadora que Trittin, disse:
Aber an diesem Abend muss man ganz klar und ganz eindeutig sagen, wir haben unsere Ziele nicht erreicht.
Esta noite temos que admitir claramente que não atingimos os nossos objetivos. Não conseguimos convencer muitos dos nossos objetivos principais, que são uma mudança ecológica na nossa sociedade e mais sustentabilidade. Para isso, precisamos agora de uma análise honesta e clara.
E para além do desaparecimento dos liberais, a surpresa da noite foi o bom resultado do recém-formado Partido Eurocético Alternativa para a Alemanha, não é verdade, Johannes?
É verdade. Eles estão, neste momento, nas projeções com 4,8% ou 4,9%, portanto, muito pouco abaixo da barreira dos 5%. Conseguiram atrair muitos votos dos outros partidos, mais de 400 mil votos do Partido Liberal, por exemplo, segundo as análises. E movimentações deste tamanho para um partido novo nunca foram vistos nas últimas duas décadas aqui na Alemanha. O seu candidato principal, Bernd Lucke, reagiu assim.
Das ist also nicht so sehr der Fall, dass wir jetzt grundsätzlich die Architektur des deutschen Parteiensystems verändert haben.
Não é verdade que nós mudámos a arquitetura dos partidos políticos da Alemanha, mas formulámos uma alternativa para as pessoas que estão desapontadas com os outros partidos, não apenas para os eleitores do Partido Liberal, mas também para apoiantes de outros partidos, como mostrou a análise do resultado eleitoral. Estamos orgulhosos que somos alternativa.
Und insofern sind wir stolz darauf, dass wir diese Art von Alternative darstellen.
Pode ser que no decorrer desta noite, até a publicação do resultado final, que provavelmente vai acontecer até a meia-noite, tempo universal deste domingo, ainda aumente um pouco e que a Alternative für Deutschland, a Alternativa para a Alemanha, entre no Parlamento alemão. Mas vamos saber mais sobre este partido com Madalena Sampaio.
É a surpresa destas eleições legislativas de 22 de setembro. O recém-criado partido Alternative für Deutschland, AfD, em português Alternativa para a Alemanha, é conhecido como o Partido Anti-Euro. O programa central do partido é a dissolução da União Monetária dos 17 membros da Zona Euro. A AfD imagina dois cenários para o futuro da Europa. No primeiro, os países da Zona Euro regressam às suas antigas moedas nacionais, como o marco na Alemanha, o franco na França ou o dracma na Grécia. No segundo, os países do sul da Europa, como Portugal, Espanha, Itália e Grécia, teriam que sair do euro, que apenas seria mantido nos países do centro e do norte da Europa. A AfD, apelidada como Partido dos Professores por causa do alto número de professores económicos entre os seus fundadores, conseguiu atrair 16 mil membros no seu primeiro ano de existência. E segundo o economista Rudolf Hickel,
isso é impressionante e algo muito especial.
Em comparação, o Partido Liberal Democrático, o FDP, e o Partido Os Verdes, que já existem há décadas, só têm cerca de 60 mil membros cada. Uma das razões para a grande popularidade da AfD é a insatisfação de muitos alemães face à política de resgate do euro de Angela Merkel. Konrad Adam, ex-jornalista do jornal conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, é um dos fundadores e um dos três porta-vozes da Alternativa para a Alemanha.
Quando se trata de salvar o euro, ultimamente todos os partidos no Parlamento Alemão partilham da mesma opinião. Eles só se diferenciam quanto ao dinheiro que querem entregar. O euro é considerado sagrado e quem tem uma opinião diferente é tido como populista ou é injuriado. Isso não está certo.
Em matéria de imigração, o novo partido também defende que os estrangeiros que não compreendem a língua alemã e com poucos estudos não deviam ter autorização para viver na Alemanha. A imigração desordenada deve ser absolutamente proibida, lê-se no programa eleitoral da AfD. Declarações que recentemente obrigaram o partido a defender-se de acusações de que a AfD poderá atrair extremistas de direita. Mas ao contrário de partidos da extrema-direita da Alemanha, a AfD gostaria de acabar apenas com a moeda única e não com a integração europeia. O professor de Economia da Universidade de Hamburgo e principal candidato da AfD nas eleições parlamentares, Bernd Lucke, explica que o seu partido acredita que o fim da moeda única seria o melhor que poderia acontecer à Europa.
Tememos que a Europa não lucre com o euro, mas que seja gradualmente destruída por ele.
As eleições legislativas alemãs deste domingo foram seguidas atentamente em Portugal. Muitos portugueses esperavam que, com uma vitória da oposição da esquerda, a política de austeridade imposta pelos parceiros europeus poderia acabar. Esta tarde, no Instituto Alemão de Lisboa, os resultados da votação nestas legislativas foram acompanhados de um ambiente de festa eleitoral, como nos conta João Carlos, a partir da capital portuguesa.
Festa eleitoral no Goethe-Instituto de Lisboa, no campo dos mártires da pátria. Pouco depois das 17 horas, tempo universal, foi com clamor que se acolheu as primeiras projeções das eleições legislativas que dão vitória à CDU, União Democrática Cristã, da chanceler Angela Merkel, ante o seu principal adversário, Per Steinbrück, do SPD, Partido Social Democrata. A DW seguiu cada momento desta festa eleitoral que motivou uma análise entre portugueses e alemães às primeiras contagens dos votos. Altura também para o registro das primeiras reações.
Fausto de Quadros, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E eu creio que a política alemã vai ser a mesma, porque não depende das circunstâncias. Eu acompanhei pela televisão a campanha alemã e também, por acaso, passei por lá nesses dias e pude ver isso ao natural. O programa dos candidatos em relação aos países do Mediterrâneo era praticamente o mesmo. Ou seja, eles dispõem-se a emprestar dinheiro, mas querem que os devedores cumpram suas obrigações e, de modo a que os governos dos Estados que emprestam dinheiro a Portugal possam justificar perante os seus contribuintes o dinheiro que lhes pedem aos contribuintes para emprestar a Grécia, a Portugal, a Espanha e a Itália.
Uma reação do Sr. Ministro em relação a estes resultados, mas há já uma posição do partido dos eurocéticos, a AfD, que defende a saída de países como Portugal da zona do euro.
O que há é, até agora, estamos já um quarto de hora depois da primeira sondagem feita à saída das urnas e que dá a este partido AfD, Alternativa para a Alemanha, 4,9%. O que significa, naturalmente, que estamos numa situação de uma potencial entrada deste partido no Parlamento, mas temos de esperar para saber mais sobre isso. E os factos que parecem mais claros é um muito maior resultado do partido CDU-CSU, maior parceiro da atual coalição, com 42, e uma possível saída dos liberais do Parlamento, o que praticamente exclui uma recondução da coligação atual.
Declarações a Deutsche Welle do embaixador da Alemanha em Portugal, Helmut Elfenkamper.
Cristina Pérez, Jornal Expresso. São particularmente significativas para a Europa em geral, porque há muitas decisões sobre as reformas da União Europeia e principalmente sobre a zona euro. Para Portugal serão tão importantes como para todos os países que foram resgatados.
De Lisboa para DW, João Carlos.
Mais de 24 horas depois do início do massacre num centro comercial em Nairobi, no Quênia, a polícia tenta este domingo, com a ajuda do exército israelita, libertar os reféns mantidos em cativeiro pelo movimento fundamentalista islâmico Al-Shabaab, com ligações ao grupo terrorista Al-Qaeda. Segundo a Cruz Vermelha, já morreram 68 pessoas e pelo menos 165 ficaram feridas. Nuno de Noronha tem os pormenores.
Radicais muçulmanos do movimento islamista Al-Shabaab, da Somália, mantêm um número de reféns ainda desconhecido no interior do centro comercial Westgate Mall, num bairro rico de Nairobi. Seguindo um método similar ao usado nos atentados de 2008 em Bombaim, na Índia, os terroristas montaram barricadas nas lojas do prédio. No sábado, depois dos primeiros tiros, forças de intervenção do exército queniano tinham entrado no centro comercial de Nairobi e retiraram mais de 1000 pessoas do edifício. O ministro do Interior, Joseph Olelenko, acredita que no centro comercial ainda se encontrem entre 10 a 15 atiradores, embora se desconheça o número de reféns em cativeiro. Durante o dia de domingo, uma força especial de intervenção do Exército de Israel, em conjunto com as forças de segurança quenianas, formulam no local uma estratégia para entrar no edifício, encurralarem os atiradores e libertarem os reféns. O shopping onde decorreu o ataque é de propriedade israelita. Testemunhas contam que os radicais, encapuzados e armados, permitiram a saída do centro comercial às pessoas que conseguissem provar serem muçulmanas a partir da recitação de uma oração ou respondendo a uma pergunta sobre o Islão. Uma das vítimas relata o pânico.
There are customers, there are staff, not commit staff. There are many people. I just saw someone being shot.
Há clientes, há funcionários, há muitas pessoas no interior do edifício e há muitas pessoas a serem mortas.
Entre os mortos estão pessoas com idades compreendidas entre os 2 e os 78 anos e muitos estrangeiros. Há a confirmação de que pelo menos 3 britânicos, 2 franceses, 2 canadianos, 2 indianos, uma chinesa, um sul-coreano, um sul-africano e uma holandesa estão entre as vítimas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informou ao homólogo do Quênia, Uhuru Kenyatta, o seu apoio para conduzir os atacantes à justiça. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, também confirmou que dezenas de norte-americanos foram feridos no ataque. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, empossado em março, promete capturar os atacantes e disse que entre as vítimas estão familiares seus.
I stand with the families of those who have lost their lives.
Nós estamos ao lado das famílias, daqueles que perderam as suas vidas, e damos a todos os quenianos as nossas profundas condolências. Eu peço a Deus que vos dê conforto para enfrentar esta tragédia. Eu sei o que vocês estão a sentir. Eu também perdi familiares muito próximos neste ataque. Mas deixem-me dizer claramente, nós vamos capturar os atacantes. Nós vamos apanhá-los e vamos puni-los por este crime hediondo.
We shall get them and we shall punish them. For this heinous crime.
Nuno de Noronha, DW.
E passamos agora ao habitual espaço do ouvinte. Nós hoje perguntamos o que acha da vitória do Bloco Conservador de Angela Merkel, que conseguiu um dos melhores resultados eleitorais dos últimos 20 anos, e também perguntamos o que pensa do sucesso do partido eurocético AfD. Comigo no estúdio continua António Cascais, que tem estado a acompanhar as reações dos ouvintes. António, há muitos comentários esta noite?
Madalena, há sim reações. As eleições na Alemanha despertam o interesse dos nossos ouvintes e de Angola. Jorge K. escreveu o seguinte: Merkel, parabéns, tenta governar com responsabilidade e não olhes apenas para o umbigo alemão, mas também para os outros países. Da Guiné, Saliu Sanya Kandé. Ele diz: é assim, um partido não pode ganhar tudo, outros devem também conhecer o sabor da vitória. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: a CDU irá ganhar mais. Poderá ser sem maioria, mas é o maior resultado em 2 décadas. Com essa vitória, Merkel mostra mais do que tinha demonstrado no passado. E Rafael Suizane, de Lixinga, Moçambique, escreve: Angela merece o voto alemão, mantém o país à frente, manteve, aliás, o país à frente no meio da crise financeira. Era de esperar este resultado. Braima Baldé, estou muito feliz com a vitória de CDU e quero aproveitar para dizer que no estúdio connosco está ainda o jornalista Johannes Beck, ele que está a acompanhar passo a passo os resultados das eleições alemãs. Johannes, pouco antes do fim do nosso programa, há novidades?
Não há grandes novidades. Os 2 partidos da democracia cristã, o CDU e o CSU, continuam sem maioria absoluta dos assentos parlamentares, ganharam estas eleições, isto é muito claro, mas na projeção do primeiro canal ARD, da televisão alemã, ficam com 295 deputados. Na projeção do segundo canal do ZDF, ficam com 302. E a maioria absoluta é 304 deputados, portanto faltam pelo menos 2. O seu antigo parceiro, o FDP, continua fora com 4,6%, respectivamente 4,7%, isto é quase seguro, e ainda não está claro se os eurocéticos da Alternativa für Deutschland, Alternativa para a Alemanha, vão entrar no Parlamento. ficam bem próximos dos 5%, embora com uma certa desaproximação dos 5% com 4,8%, respectivamente 4,9%. Portanto, o mais provável é, se se confirmar este resultado eleitoral, que o CDU e o CSU procurem outro parceiro. Pode ser uma grande coligação com o SPD, o Partido Social Democrata, que é o mais provável, ou uma coligação dos conservadores com os verdes, que seria uma novidade.
Ponto final na nossa emissão especial. Tenha uma boa noite e até amanhã.